Experiência guiada. O grande erro. Estou de pé frente a uma espécie de tribunal. A sala, repleta de gente, permanece em silêncio. Por toda parte, vejo rostos severos. Interrompendo a tremenda tensão acumulada na assistência, o secretário, ajustando seus óculos, pega um papel e anuncia solenemente: este tribunal condena o acusado à pena de morte. Imediatamente, explode uma gritaria. Uns aplaudem, outros vaiam. Vejo uma mulher desmaiar. Logo depois, um funcionário consegue impor silêncio novamente. O secretário pousa em mim seu olhar turvo, ao mesmo tempo em que me pergunta: tens algo a dizer? Respondo que sim. Então, todos retomam seus assentos. Logo em seguida, peço um copo d'água. E após certa agitação na sala, alguém me entrega o copo. Levo-o à boca, tomo um gole d'água e completo a ação com um longo e sonoro gargarejo. Depois digo: pronto. Alguém do tribunal me interroga asperamente: como pronto? Respondo que ouviu muito bem. Que pronto. Em todo caso, para aquietá-lo, digo-lhe que a água do lugar é muito boa. Acrescento um quem diria e duas ou três gentilezas do gênero. O secretário termina de ler o papel com estas palavras: por conseguinte, a sentença será executada hoje mesmo, deixando-o no deserto sem alimentos e sem água, sobretudo sem água. Tenho dito. Eu replico com força: como tenho dito? O secretário, levantando as sobrancelhas, afirma: o que tenho dito, tenho dito. Em pouco tempo, encontro-me no meio do deserto, viajando num veículo escoltado por dois bombeiros. Paramos num ponto qualquer e um deles me diz: desça. Então desço. O veículo dá meia volta e regressa por onde veio. Vejo-o tornar-se cada vez menor, à medida em que se afasta entre as dunas. O sol está declinando, mas é intenso. Começo a sentir muita sede. Tiro minha camisa, colocando-a sobre a cabeça, e começo a pesquisar os arredores. Perto, descubro uma depressão ao lado de umas dunas elevadas. Dirijo-me a elas e acabo me sentando no estreito espaço de uma sombra projetada pela ladeira. O ar se agita vivamente, levantando uma nuvem de areia que escurece o sol. Saio da depressão, temendo ser sepultado caso o fenômeno se acentue. As partículas arenosas batem em minhas costas descobertas como rajadas de vidro. Em pouco tempo, a força do vento me derruba. Cessou a tormenta. O sol se pôs. No crepúsculo, vejo à minha frente uma semisfera opalescente, grande como um edifício de vários andares. Penso que se trata de uma miragem. No entanto, me levanto e vou em sua direção. A curta distância, noto que a estrutura é de um material suave, como plástico brilhante, talvez inflado por ar comprimido. Recebe-me um senhor vestido como beduíno. Entramos por um túnel acarpetado. Abre-se uma porta e então sinto uma corrente de ar refrescante. Estamos no interior da estrutura. Observo que tudo está invertido. Poderia-se dizer que o teto é um piso plano de onde pendem diversos objetos. Mesas redondas com os pés voltados para cima, água que caindo em jorros desenha curvas e volta a subir, e formas humanas sentadas no alto. Ao perceber minha estranheza, o beduíno me entrega um par de óculos e diz: coloque-os. Coloco os óculos e tudo retorna à normalidade. À minha frente, vejo uma grande fonte de onde jorram jatos d'água verticais que logo se curvam e caem. Há mesas e diversos objetos belíssimamente combinados em cor e forma. Aproxima-se de mim cambaleando o secretário. Diz que está terrivelmente tonto. Explico-lhe que está percebendo a realidade ao inverso e que, portanto, deve tirar os óculos. Ao fazê-lo, ele se reequilibra, suspirando, e me diz: realmente, agora está tudo certo, só que não enxergo muito bem. Logo, acrescenta que andava à minha procura para explicar que não era eu a pessoa a quem deviam julgar, que que havia sido um lamentável equívoco. Em seguida, sai por uma porta lateral. Caminhando alguns passos, encontro um grupo de pessoas sentadas em círculo sobre grandes almofadas. São anciãos de ambos os sexos, com características raciais e vestimentas diferentes. Todos com belas feições. Cada vez que um deles abre a boca, brotam sons como de engrenagens distantes, de máquinas gigantes, de relógios imensos. Mas escuto também a intermitência dos trovões, o estalar de rochas, o desprendimento de blocos de gelo, o ruído rítmico dos vulcões, o leve impacto da chuva gentil, o surdo bater de corações, o motor, o músculo, a vida. Mas tudo isso harmonizado e perfeito, como numa orquestra magistral. O beduíno me entrega fones de ouvido dizendo: coloque-os, são tradutores. Coloco os fones e escuto claramente uma voz humana. Compreendo que é a mesma sinfonia de um dos anciãos, traduzida a meus ouvidos torpes. Agora, quando abre a boca, escuto: nós somos as horas, os minutos, os segundos. Somos as diferentes formas do tempo. Como fostes vítima de um erro, te daremos a oportunidade de recomeçar tua vida. De onde queres recomeçar? Talvez do nascimento? Talvez do exato instante que precedeu o teu primeiro fracasso? Reflita. Procurei o momento em que perdi o controle de minha vida. Explico ao ancião. Muito bem, diz ele. E como pretendes fazer, caso retornes a este momento, para tomar um rumo diferente? Considere que não vais lembrar o que vem depois. Há outra alternativa, acrescenta. Podes retornar ao momento do maior erro de tua vida e, sem mudar os acontecimentos, mudar, no entanto, o seu significado. Desse modo, poderás construir uma vida nova. No instante em que o ancião silencia, vejo que se invertem as luzes e as cores de tudo o que está ao meu redor. É como se tudo se transformasse no negativo de um filme. Até que tudo volta à normalidade. Então, me encontro no momento do grande erro da minha vida. Ali estou, impelido a cometer o erro. Por que sou obrigado a fazê-lo? Não há outros fatores que influem e que não quero ver? A que coisa se deve o erro fundamental? O que deveria fazer em lugar de cometer o erro? Se não cometo esse erro, mudará o esquema da minha vida? Para melhor ou para pior? Procuro compreender que as circunstâncias que atuam não podem ser modificadas e aceito tudo como se fosse um acidente da natureza, como um terremoto ou um rio que, ao transbordar, arruína as casas e o trabalho dos habitantes em suas margens. me esforço para aceitar que nos acidentes não há culpados. Nem minha fraqueza, nem meus excessos, nem as intenções dos outros podem ser modificados nesse caso. Eu sei que, se lio agora, minha vida continuará no futuro arrastando a frustração. Então, com todo o meu ser, perdoo e me perdoo. Admito o que aconteceu como algo incontrolável por mim e pelos demais. A cena começa a se deformar, invertendo-se os claros e escuros, como no negativo de uma fotografia. Ao mesmo tempo, escuto a voz que me diz: se podes reconciliar-te com teu maior erro, tua frustração morrerá e terás conseguido mudar teu destino. Estou em pé, no meio do deserto. Vejo aproximar-se um veículo. Grito: táxi! Logo em seguida, estou confortavelmente sentado no assento traseiro. Olho para o motorista, que está vestido de bombeiro, e lhe digo: leve-me para casa. Não se apresse, assim tenho tempo para mudar de roupa. E penso: quem não sofreu mais de um acidente ao longo de sua vida?